Só o desejo intenso dele voltar. Quando foi a última vez que você...
www.falandodecristo.com.
Um tema muito agradável. Nós pensamos na semana passada, no domingo, o último, e meditamos um pouco sobre ele, fizemos algumas reflexões. A segunda vinda de Cristo e você. Comecei a mensagem lendo palavras de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, do autor de Hebreus e do próprio Jesus Cristo sobre a segunda vinda dele. Comentei que essa é uma doutrina que todos os cristãos, os verdadeiros cristãos, creem, apesar de que eles discordam, às vezes brigam sobre a cronologia, milênio e tribulação e tal, mas não entrei nesses méritos, tão somente coloquei que todos os verdadeiros cristãos creem na segunda vinda de Cristo. Não estou dizendo que não seja importante cada um ter a sua própria noção quanto a essa cronologia, eu mesmo já coloquei a minha convicção que será uma vinda antes do milênio e antes da tribulação. Antes da tribulação, para buscar a igreja nos céus, para arrebatar a igreja, depois ele volta pós-tribulação para reinar e instituir o seu reino de 1000 anos aqui na terra. Mas não é o nosso assunto. Tão somente o que me preocupava, não preocupava o meu alvo, era tentar mostrar que não deve ser a segunda vinda apenas uma doutrina baseada em muitas profecias para nós crermos apenas como um ponto teológico, teórico, ou que nós devemos apenas crer para saber e pronto. Não. Como coloquei, inclusive, eu não tenho muita facilidade em achar que teologia é uma coisa à parte da prática, muito ao contrário. A teologia se mostra na prática, se aplica na prática. Eu tenho muita preocupação em tentar, com tudo que eu estudo de teologia e de doutrina, pensar o que eu faço com isto na segunda-feira de manhã, o que eu faço com isto na quarta-feira de tarde, o que eu faço com isto nos momentos de crise da minha vida, o que eu faço com essa teologia, não apenas saber por saber e tornar mais erudito ou mais culto biblicamente. E gosto de compartilhar com vocês, até como na minha função de pastor, de fazer com que vocês também tenham esse desafio de praticamente qualquer ensino das Escrituras transformar em termos práticos, de uma energia potencial para uma energia prática, dinâmica, que trabalha para nós. Então eu perguntei que influência a segunda vinda de Cristo tem na sua vida, qual os efeitos práticos que ela tem. E eu disse que ia falar 7 efeitos práticos, ia sugerir, mas fiquei no terceiro e acabou o tempo da pregação e encerramos. E agora então estamos aqui, se Deus quiser, para falar nas outras 4. A primeira razão que eu... O primeiro efeito prático que eu dei é que dava razão, ou dá razão à nossa conversão. Li uma passagem de Paulo em que ele disse que nós nos convertemos para guardar Cristo. É um dos propósitos, um dos motivos pelos quais nós somos convertidos e deixados aqui neste mundo, é para claramente aguardar a vinda de Cristo. Já expliquei isto. Comentei um aspecto importantíssimo, que é o preparo para a segunda vinda dele. Inclusive, dividi em 3 itens esta parte aqui: preparar-se como para a vinda de Cristo, vivendo em santidade, praticando boas obras e servindo, utilizando os dons que Deus nos dá para serviço. Já comentamos também. E, por fim, eu falei da expectativa de um corpo perfeito, sem dor. Comentamos como deve ser forte a influência no dia a dia de nos lembrarmos que teremos na glória e com Cristo e ainda no milênio com Ele, ao lado dEle, reinando com Ele, como cantamos tanto aqui, um corpo já sem dor, sem defeitos. Então hoje eu quero passar para o quarto fator prático que essa segunda vinda de Cristo deve proporcionar em nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 18, uma passagem clássica sobre o arrebatamento. Primeiro, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 em diante. Obviamente, só essa passagem daria uma pregação inteira ou várias, mas eu quero que ela tome apenas um pedaço do nosso tempo hoje. Vários pontos poderíamos ressaltar aqui, mas eu vou enfatizar apenas um. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, parece uma história de conto de fadas, o que acabamos de ler. Mas, na realidade, os contos de fadas é que parecem com a tua realidade para os que te amam. Eles é que imitam a absoluta maravilha que vai ser uma vida ao lado de Cristo. Obrigado pela fé que nos foi dada para crermos no que acabamos de ler e em tantas outras promessas maravilhosas de uma existência sem dor, sem angústia, sem sofrimento. Obrigado pela pregação passada em que pudemos falar da tua gloriosa decisão de enviar o Senhor Jesus Cristo a segunda vez, o teu Filho amado. Obrigado por esta pregação que se inicia. E que tenhamos a tua sabedoria para expô-la de uma maneira correta, fiel às tuas escrituras. Toca corações, Senhor Deus, e pessoas aqui que não têm esperança, que não creem na segunda vinda, não creem em Cristo como Salvador e não sabem o que estão perdendo. Talvez deem mais valor mesmo a contos de fadas, a lendas inventadas, do que a tua palavra. Pode juntar todos esses contos por aí que não chegam nem perto da glória que a tua palavra promete para os que creem em Cristo. Toca-nos os corações, cada um de acordo com a sua necessidade particular, porque tu conheces o meu coração, o coração do que está na terceira fila, no segundo lugar, o que está na última, no último banco. Tu conheces todos os nossos corações, estão patentes aos teus olhos. É em nome de Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém. Observem aqui o contraste. Não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Então, o que esta passagem nos mostra é o efeito prático de esperança e consolo que o crente pode e deve ter e sentir na morte de um querido salvo. Pronto. É isto aí o quarto ponto. Quem são esses que não têm esperança? Não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Quem são esses? Os que não têm Cristo. Eles podem até ter esperanças, sim, e têm esperanças, mas baseadas em ensinos falsos. Não é nem que a esperança é falsa, que a esperança que eles têm é real, lá no coração deles. Mas é uma esperança baseada em ensinos falsos. Ora, uma esperança baseada em algo falso é o quê? Uma ilusão. Então, na realidade, o que não tem Cristo, ele tem é ilusões quanto a muitas coisas. Porque são esperanças que não se baseiam em terreno firme. São como baseadas em areia movediça. O crente tem uma esperança que, como eu já tenho dito muitas vezes aqui, é um sinônimo de certeza. Pastor, abrindo um parênteses aqui. Quando um crente perde um ente querido não salvo, como fica? O texto trata disso? Não. Mas eu quero só tocar em alguns pontos, rapidamente. É uma situação triste, porque o crente sabe o que vai acontecer com quem não aceitou Cristo. Ele sabe, pela palavra de Deus. Porém, eu tenho uma palavra de consolo, ou de uma... Um consolo, acho que é o melhor termo que eu encontro, para uma situação assim. Dois motivos. Primeiro, o crente descansa na soberania e no amor de Deus. E ele é consolado pelo Espírito Santo no seu coração. Então, o crente pode contar, num momento de grande dor como este, com o consolo de Deus. E ele pode utilizar a sua fé até a reserva para crer que Deus é um Deus bom. E é um Deus justo, e é um Deus soberano que faz o que ele quer. E mesmo fazendo o que ele quer, não significa que ele faz aleatoriamente, fora de algum critério. O critério é dele, nós não sabemos muitas vezes os critérios mais particulares, embora sabemos que os critérios dele se baseiam em amor, em justiça, em retidão. Sim. Então, o crente tem com que contar. No momento deste, um apoio divino no seu coração. E o segundo ponto é que, a rigor, nunca se sabe quem exerceu fé em Cristo segundos, momentos antes da sua morte. Não se sabe. Quem diria, olhando de longe, que um dos ladrões crucificados ao lado de Cristo, um deles crucificado ao lado de Cristo, o outro estava do outro lado, morreu salvo. Só olhando assim, sem ter uma revelação de que aquilo aconteceu, muito certamente dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, provavelmente. Mas o fato é que não se sabe quem no último instante, aproveitando tudo o que ouviu, exerce uma fé em Cristo. Ao apagar das luzes, ele entra no reino de Cristo pelo exercício de fé, sem uma única boa obra na sua existência, sem um gesto, uma ação de boa obra, de uma caridade, de um gesto amoroso, que não teve oportunidade. Os olhos já fechados e a mente apagando, e assim como a alma já entrando no outro estado, ele exerce fé em Cristo. Ali está alguém tão salvo quanto um crente que ficou aí 60 anos salvo fazendo o bem neste mundo, tão salvo quanto o apóstolo Paulo, tão salvo quanto qualquer um que aplicou o sangue de Cristo pela fé na sua própria alma. Então aí vem uma sugestão. Para não ficar muito angustiado com aqueles que, queridos seus que partem, aparentemente sem Cristo, uma boa maneira é você se certificar que ele ouviu a palavra de Deus enquanto está vivo. Para que você tenha uma esperança, e agora é esperança mesmo, não é aquela esperança certeza do crente, não. Aí é esperança mesmo, uma expectativa não garantida, mas é uma expectativa válida, não é louca, não é uma coisa desesperada, um delírio, não. Mas tem uma expectativa correta, própria, de que o meu primo aparentemente morreu sem Cristo, mas eu falei para ele o Evangelho. Ou eu sei de pessoas que falaram para ele o Evangelho. Eu tenho certeza que ele conhecia o Evangelho. Sabe lá se Deus se aprove de salvá-lo nos instantes finais? Fica aí essa expectativa e essa possibilidade, que certamente ajuda na dor de alguém que vê um parente partindo e que não exerceu publicamente uma fé em Cristo. Mas eu quero voltar ao texto, então, que trata do crente enfrentando a morte de outro crente. Este é o ponto. Paulo não quer dizer que quem fica não deve ficar triste. Fica triste, e muito, e sente saudade, e chora, e sente um vazio muito grande. É claro, a falta da companhia. Não é este o ponto. Mas não uma tristeza, como que não tem esperança, não um desespero. Quando se perde um ente querido que é salvo em Cristo, não é desespero que invade aquela alma do que ficou. Um amigo meu, quando enviou o voo, dizia para mim nos momentos seguintes, semanas, meses: puxa, eu nunca desejei tanto ir para o céu, porque eu quero revê-la. Ele queria vê-la, e no céu vou vê-la. Tinha certeza disso, tem ainda. É aquela esperança, certeza de que eu tenho comentado, um verdadeiro remédio para a alma. Essa certeza de que se vai encontrar com aquela mesma pessoa. Não é alguém desfigurado na personalidade, não é a mesma pessoa. Vai ser novamente alvo da sua companhia, do seu gozo, da alegria de tê-la ao lado. Não esperança vaga, remota, mas baseada num evento específico, a volta de Cristo. É na volta de Cristo que você vai rever todos os salvos que se foram. E se você já tiver ido, você vai rever os que ficaram vivos, porque todos estaremos juntos com Cristo nos ares. Já imaginou a festa que não vai ser nessas nuvens, porque será entre nuvens, será nos ares, a festa, já imaginaram este reencontro de pessoas, de parentes, de amigos, de filhos, de pais, de esposas, ex-esposas, ex-maridos, se encontrando lá num estado muito, muito mais nobre, muito mais glorioso, fortemente espiritual, embora também físico, porque teremos um corpo glorioso. Pastor Timóteo, que perdeu o filho com 15 anos de idade, outro dia ele me disse que pensa no menino várias vezes por dia, todo dia. E seria o caso, muito provavelmente ele faz isto, de pensar, seria muito próprio de pensar, essa saudade é temporária. Eu vou já vê-lo. É só uma questão de dias. É só Cristo voltar. Aquele que ficou vivo pode pensar assim: é só Cristo voltar, eu vou ver o meu querido, a minha querida, novamente, se eu não já tiver ido antes, que deverei vê-lo também. Pergunto, existe algo mais prático do que isto? Influência prática da segunda vinda na nossa vida, no nosso dia a dia, porque faz parte do nosso dia a dia perder pessoas queridas, se não todo dia, mas faz parte. E aí está uma tremenda ajuda, um reforço enorme, totalmente prático, que é a esperança, certeza de que ele virá buscar todos nós num alegríssimo, extremamente festivo encontro nos ares, entre nuvens, que teremos com ele. Isso não é conto de fadas, não é conversa de poeta, não é imaginação, isso é palavra de Deus, literalmente a ser cumprida, isso é um espetáculo. Consolai-vos uns aos outros, Paulo termina o seu trecho dizendo. É comum nós não sabermos o que dizer quando alguém perde um ente querido. Fica ali engasgado e não sabe o que diz. É difícil você consolar alguém que perdeu alguém muito amado. Não, não é fácil, não. E às vezes é melhor falar pouco do que muito, num momento desse, porque é muito delicado e pode dizer coisa que nem deve. Mas aqui está uma passagem da Bíblia que ensina a consolar alguém que perdeu um ente querido. Está aqui uma passagem que ensina claramente: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, aí está uma maneira de você consolar, uma sugestão, uma orientação do próprio Deus. Fale da segunda vinda de Cristo. E lembre que aquele ente querido, considerando ter sido um salvo, e que ele voltará com Cristo. Quinto efeito prático da vinda de Cristo em nossas vidas: ter algo para amar. Ter algo para amar. Segundo Timóteo 4 e 8. Segundo Timóteo 4 e 8 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Muito interessante essa passagem, não sei se você já tinha notado. Não há nada mais prático do que algo sobre o qual você joga o seu amor. Quando um cachorrinho de estimação morre, a pessoa fica triste, porque desapareceu algo que era objeto do seu amor, e dá tristeza. Melhor solução: compra outro, para jogar o seu amor sobre esse novo. Amar faz bem ao ser humano. Amar faz bem. Interessante, e nos lembramos que tudo que Deus espera de nós é amor. Amor a Ele e amor aos nossos semelhantes. Porque não há melhor remédio no mundo, não há nada que faça mais bem ao ser humano, e Deus sabe disso, do que amor. Amar, a prática do amor. Será que Deus quereria de nós algo que seria maléfico a nós? Não. Então, só o fato de tudo que Deus quer de nós se resumir em amar já mostra que não pode ter algo mais benéfico, algo que faça mais bem ao ser humano do que amar. Sem desenvolver muito esse tema. O fato é que amar o próximo, amar um animal, amar uma vista bonita, amar um evento, faz bem. Faz bem, é algo prático. Você pode dizer que ama a vinda de Cristo? Eu não perguntei se você crê na vinda de Cristo. Vai todo mundo levantar a mão. Eu perguntei se você ama a vinda de Cristo. Se a pergunta soa um pouco esquisita aos seus ouvidos, vou lhe ajudar. Você pensa muito na vinda de Cristo? Se você quase não pensa, que é lá você se lembra, provavelmente você não ama tanto. Como é que você vai amar algo que você nem se lembra? O namorado chega de viagem e ela pergunta se ele pensou muito nela, e ele fica meio ligado. Isso foi uma viagem de muito trabalho e muitas coisas, e houve alguns problemas, e ele adoeceu, e tal, fica por ali, e tal, mas ele tenta compensar para não querer mentir. Você pensou muito em mim, né? Então, mas eu lhe amo. Será que ela vai engolir isso? Dificilmente. Você não imagina como eu lhe amo. É, tá, vamos mudar de assunto, para a gente não brigar aqui. Quem ama, pensa. Considera, E quem ama, procura de alguma forma contribuir para o bem daquilo que a pessoa ama, daquilo ou de quem a pessoa ama. Aliás, uma definição de amor ao ser humano, amor ao próximo, é essa. É querer o melhor para o outro, o bem do outro, e se esforçar para que aquele bem se realize. Não é só uma coisa teórica. Claro que essa definição ninguém pode aplicar. É difícil aplicar com um evento. Eu amo um pôr do sol, coisa assim, fica difícil aplicar. Mas eu ainda quero tentar aplicar esse aspecto de amor para a vinda de Cristo. O que que você faz pelo bem da vinda de Cristo? O que que você faz no sentido de que a vinda de Cristo chegue logo, ou que se fale nela, para o bem da vinda de Cristo, de uma maneira geral? Nós já vimos que o preparo para a vinda de Cristo pode ser feito, deve ser feito, foi o nosso segundo ponto, vivendo em santidade, fazendo boas obras e servindo. De fato, se você procura se manter puro, pensando na vinda de Cristo, como já provei biblicamente que é importante, fazer boas obras pensando na vinda de Cristo, você serve a Deus enquanto a vinda de Cristo não chega. Se você faz isso conscientemente, não tenha dúvida, você é alguém que ama a vinda de Cristo, porque você está considerando-a, você está levando isso a sério, fazendo com que pessoas ouçam isso, considerem isso, valorizem isso. Quero dar mais uma sugestão nessa questão do esforço de como que preparar a vinda de Cristo. Ajudar outros a viverem assim também. Enquanto você se prepara, e é importante você se preparar, já comentei, não precisa mais aprofundar nisto, mas você ajuda outras pessoas a se prepararem para a vinda de Cristo. Mas você prega o Evangelho para que mais pessoas se completem salvas, o número aumente de pessoas que fiquem aguardando e nessa expectativa, e pregando sobre e falando sobre a vinda de Cristo. Então é algo que lhe interessa. A vinda dele é algo que lhe interessa, que está nas suas considerações, está nos seus pensamentos. Isso indica se você se qualifica naquela frase que não foi eu, foi o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que colocou: a todos quantos amam a sua vinda. Não é a expressão que eu criei, nem uma situação que eu criei. É a Bíblia que fala de pessoas que amam a vinda de Cristo. E o efeito de tudo isso é como se você quisesse apressar a vinda de Cristo. Quem é que não gosta de apressar a vinda de alguém querido? Alguém pelo qual você espera ansiosamente, se você puder apressar. Ah, o voo está cheio, eu descobri um avião que tem lugar, venha logo. Tal. Você quer ver logo aquela pessoa, quer logo usufruir daquela presença. Pastor, está meio esquisito, não é, essa ideia de apressar a vinda de Cristo? Eu? Apressar a vinda de Cristo? 2 Pedro 3, 11 e 12. Talvez você vai se admirar. Segundo Pedro 3, 11 e 12. Vou só tocar, não vou desenvolver muito, não. Segundo Pedro 3, 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão, a passagem continua. Olha só, apressando a vinda do dia de Deus. Como é que uma vida santa apressa a vinda de Cristo? Por um lado, a rigor não apressa, porque está determinado por Deus, um dia. Está lá marcado. Por outro lado, se está escrito que apressa, então apressa. Como? Há várias sugestões aí dos estudiosos. Uns acham que pregando o Evangelho, outros acham que orando, Outros acham que é vivendo uma vida santa, muito coerente com o que eu já tenho comentado aqui. Seja como for, aos olhos de Deus, quem se prepara para a vinda de Cristo e faz da vida de Cristo algo importante no seu dia a dia e assim mostra que ama a vinda de Cristo, é como se estivesse apressando a vinda de Cristo. Não estamos falando só de teoria, mas de coisas práticas que influem na vida e no funcionamento do reino de Deus. Coisas até um tanto quanto misteriosas. Essa é uma coisa misteriosa, apressar a vinda de Cristo. Mas está escrito e é um fato prático. Quer logo ver Cristo? Apresse a vinda dele. Ame a vinda dele. Se esforce para viver de maneira coerente, como se estivesse preparando a vinda dele. Estou solidamente baseado em várias passagens, não nesta pregação, como na passada, mostrando essas coisas. Coisas que influem no próprio coração de Deus. Sexto aspecto prático da segunda vinda de Cristo, vigiar. Mateus 24, 42. Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Eu poderia ler várias passagens que falam da necessidade de vigiar, mas essa aqui fala nos dois aspectos, vigiar e com relação à vinda do Senhor. É raro o vigia competente. Ou seja, o que se espera de um vigia? Que não durma. Que vigie, é raro. Aí os homens bolam relógios de ponto, que tem que estar em vários lugares apertando. Relógio eletrônico, magnético, todo jeito. E é famoso o caso do patrão que chega lá cedinho e o vigia está no maior ronco. Aí ele tira o revólver do vigia para mostrar para o dia seguinte que ele falhou. Todas essas histórias acho que nós todos conhecemos. É difícil encontrar um vigia que não durma. Sabe por quê? Porque a tarefa de vigiar é difícil, é duro, ela é monótona, é cansativa, é traiçoeira, é perigosa. Tudo isto não é fácil. Vigiar, manter-se alerta. Difícil ou não, fácil ou não, todo crente é um vigia. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas entre tantas coisas que eu sei que eu sou como crente, sinceramente, filho de Deus, embaixador em nome de Cristo, povo exclusivo de Deus, tantas qualificações, salvo, santificado, justificado, essa eu nunca tinha pensado. Sacerdote, tantas coisas, pregador, testemunha, mas vigia, você é um vigia. Eu não me lembro se já falei isso nesses 19 anos de pastor aqui. Não sei se eu já preguei uma mensagem só sobre vigia. Vigilância, deve ter falado en passant, assim, comentando. E nem posso dedicar a mensagem toda, já estou querendo terminar. Mas você é um vigia. Várias vezes Jesus mandou você vigiar. Vigiar o quê? A vida do irmão, não. Isso aí você gosta, né? Bom, não passa nada. Você nem pisca. Você é perito em olhar a vida do irmão. Não, essa vigilância toda não é bom, não. É bom você olhar para poder ajudar o irmão e tal, mas sem grandes detalhes. Mas vigiar o quê? Não a vida do irmão, mas a sua própria vida. É isto que você tem de vigiar. antes de tudo. Nós comentamos na mensagem passada que Jesus faz questão de lhe encontrar com uma vida linda quando ele voltar. Comentei que isso é extremamente importante para ele. Falei na figura da moça que, aguardando o noivo, iria se arrumar, ficar toda bonita, o mais que ela pudesse, esperando o noivo no aeroporto, onde quer que ele fosse desembarcar, ficaria toda preparada, bonita, para ele. Já comentamos isso. Mas agora eu quero utilizar uma outra figura dentro da ideia de uma noiva aguardando o seu amado. A variação nesta figura aqui é que, desta vez, o noivo não diz a que horas chegará. É como se ele dissesse: eu não vou lhe dizer quando eu vou chegar, meu bem. Viva a sua vida no dia a dia, na sua rotina, e de repente eu estarei na sua frente. É assim que eu vou fazer nesta minha chegada. Mas tem um detalhe: eu quero lhe encontrar linda quando eu chegar, seja lá que hora for, seja lá onde eu vou lhe encontrar. Não é arrumadinho no aeroporto às 3h35 no avião da Varig. Eu vou lhe encontrar onde você estiver, me aguarde, e eu estou voltando, mas eu não digo quando. E eu quero lhe encontrar linda. Agora ficou mais complicado para ela um pouco. Ficou mais complicado para ela um pouco. E um desafio maior. E uma necessidade dela se cuidar mais. Porque agora ela vai ter que aguardar o dia inteiro. Irmãos, esta é exatamente a nossa situação. A segunda vinda de Cristo é iminente. O que significa isso? Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer hoje à noite. Não falta nada para que ele volte. Não há profecia pendente para que ele volte. E repito, ele faz questão de lhe encontrar vivendo em pureza, em santidade. É importantíssimo isso para ele, muito mais do que você pensa, muito mais do que eu compreendo, mas é extremamente importante pela quantidade de vezes que ele nos alertou. Bastaria este fator, esqueça os 6 que eu falei até agora, bastaria esse, para fazer que a vinda de Cristo, a segunda vinda dele, tivesse muita influência na sua vida. Todo dia, quando você acordasse, deveria pensar: puxa vida, ele pode vir hoje. E eu tenho que cuidar e vigiar para que, se isto acontecer, ele me encontre com uma vida tal que lhe dê orgulho e satisfação por ter morrido por mim. Ele pode voltar hoje e quer me encontrar com uma vida linda. Eu tenho que cuidar da minha vida, tenho que vigiar, não posso vacilar, não posso dormir como o mal vigia faz e é surpreendido pelo patrão à sua frente. Vigie, vigie, meu irmão, minha irmã, porque ele está voltando e você não sabe quando, e ele quer encontrar muito, muito bonito ou bonita na sua vida. Não na hora de um culto somente. Não na hora que você está com o seu devocional em casa, ou é ajoelhado na beira da sua cama orando, ou falando o evangelho para alguém. Não somente nesses momentos, mas em qualquer momento da sua vida. E será uma tremenda vergonha para você ele encontrar pecando, ou em pecado, ou desagradando, ou ferindo, se ele encontrar na prática, no pensamento, que isso para ele é prática, de coisas ruins, de impureza, do que não presta, do que o fere, do que o desagrada. É extremamente vergonhoso para você e triste para ele lhe encontrar desta forma. Vigie. Por fim, nós podemos clamar dizendo: Senhor, vem logo. Apocalipse 22 e 20. Penúltimo versículo da Bíblia. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Como se Cristo estivesse falando. Aí João responde: amém, vem Senhor Jesus. E encerra o livro de Apocalipse com mais uma frase, e a Bíblia toda fica então encerrada. Uma esposa apaixonada diz para o marido, viajando: puxa, você está demorando tanto, venha logo. Mas meu bem, eu viajei ontem, mas para mim está uma eternidade. Venha logo, estou sentindo muito a sua falta. E é exatamente esse sentimento que o noivo, com N maiúsculo, que Cristo espera de nós. Essa ansiedade, este desejo enorme de querer ver em nós, o desejo intenso dele voltar. Quando foi a última vez que você falou para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, vem logo. Vem logo. Estou tentando apressar aqui. Vem logo. Paulo bradou assim, em 1 Coríntios 16 e 22, não preciso abrir lá, quando ele diz: Maranata, que é a expressão aramaica, que significa vem, Senhor. Paulo também soltou este brado, não só João, os dois, interessante, disseram a mesma coisa, expressaram por escrito o mesmo desejo: vem, vem logo, Senhor, não demora não. E com essa ansiedade, com esse desejo intenso, na minha opinião, isso é coisa muito prática. Você ter o que desejar todo dia, ter pelo que ficar esperando ansiosamente e sabendo que vai se cumprir. Não aquele desejo que não sabe se vai ser realizado um dia, porque vai ser, ele vai voltar. E você vai estar com ele nos ares, ou vindo da terra se você estiver vivo, ou vindo com ele do céu se você já tiver ido para o lado dele. Mas que você vai estar com ele nas nuvens, vai. Então é um desejo, é um anseio que você tem certeza absoluta que vai se cumprir na prática. Então nós temos o privilégio de poder dar esse brado como Paulo, como João, e querer isto no dia a dia, poder expressar isso para ele, dizer para ele constantemente, repetidamente, é um privilégio, irmãos, prático, que devemos aproveitar nas nossas vidas. Você, irmão ou irmã em Cristo, encerrando então esta pregação, juntamente com a outra, e essa série de duas, com sete efeitos práticos da segunda vinda de Cristo, usufrua no seu dia a dia das maravilhas da realidade da segunda vinda de Cristo. Não faça deste evento uma coisa longínqua, remota, que pouco tem a ver com o seu dia a dia. Faça algo muito forte na prática da vinda de Cristo. E você, que não tem a salvação ainda, não exerceu uma fé salvadora em Cristo, o que eu preciso dizer é que a segunda vinda indica um julgamento, e ela aponta para a formalização da condenação eterna de quem não tem Cristo. Então é uma expectativa completamente diferente. Em vez de alegria, gozo, glória, festa, a segunda vinda vai representar, para quem não é dele, preocupação, pânico, tristeza, julgamento, condenação. Aceite Cristo. Abra o seu coração para Cristo. Ouça a palavra dele. Se exponha à pregação de todas as formas. Estude as Escrituras. Peça alguém para lhe acompanhar num estudo aqui na igreja. Nós podemos prover isto para conversar com você, tirar dúvidas. E você, porventura, tenha. E reconheça que você tem pecado sistematicamente e precisa de perdão. Não adianta você querer fazer isso, querer fazer aquilo e prometer que vai melhorar no começo do ano e fazer certas coisas e dar certa quantia e fazer certas orações aí de fórmulas. Nada vai resolver a sua situação. Só você se convencendo que é um pecador inveterado e se arrepender desses pecados, crendo que Cristo já pagou por todos eles na cruz e o entrega total aos braços dele. Aí sim você se torna um salvo e aí você vai se juntar conosco nesta esperança, que é uma certeza de que Cristo vai voltar, e aguardar aquela festa. Você não vai perder conosco aquela festa entre nuvens, nos ares, quando Cristo voltar. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Maranata. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por podermos falar da maravilha da Tua palavra, que promete a vinda do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o nosso coração crê nisto. Mas, Senhor, nos ajuda a proceder de uma maneira tal que, além de crermos nessas coisas, nós vivamos essas coisas de maneira prática, como tentei aqui, de várias formas. Mostrar aos irmãos que é algo que nós podemos nos apropriar no dia a dia, muito prático, vivendo em santidade, nos preparando para a vinda dele, com boas obras, servindo, tendo esperança quando perdemos alguém salvo, muito querido, podendo dizer, vem Senhor Jesus, tantas coisas que nós podemos nos alegrar no dia a dia, nos ocupar no dia a dia, vigiando pela vinda do Senhor Jesus Cristo, dando sentido à nossa conversão. Muito obrigado, Senhor, por essa abundância de passagens que mostram como nós estamos perdendo quando pensamos noutras coisas, quando não mostramos ou não amamos mesmo a segunda vinda de Cristo. Não amamos mostrando pelo nosso não pensar, por não considerarmos isso no nosso dia a dia, que nós amemos mais a vinda do Senhor Jesus Cristo, para glorificarmos mais enquanto nós temos dias aqui nesta terra, tão perdida, tão enegrecida pelo pecado. Nos abençoa a testemunharmos de Ti, a falar da Tua segunda vinda abertamente, ousadamente para as pessoas, muito mais do que estamos fazendo. E tem misericórdia dos que estão aqui sem Cristo, para que eles não percam esta festa nas nuvens. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.